Pereira. O pedido poderá ser feito até o dia 20 de agosto, pela internet ou presencialmente em qualquer cartório eleitoral. Quem optar pelo atendimento online precisa ter a biometria cadastrada. Já no atendimento presencial, é necessário apresentar um documento oficial com foto. Após a habilitação, o voto em trânsito estará disponível nas capitais e nos municípios com mais de 100 mil eleitores. As opções de votação, no entanto, dependerão do local em que o eleitor estará no dia do pleito. Dessa forma, quem estiver em outro município do mesmo estado poderá votar para os cargos de presidente da República, governador, senador, deputado federal e deputado estadual. Já aqueles que estiverem em trânsito em outro estado poderão votar somente para presidente da República. A regra também se aplica aos eleitores inscritos no exterior que estiverem no Brasil durante as eleições. Eles poderão votar para presidente da República. Em São Paulo, por exemplo, o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo irá levar as urnas até o Aeroporto Internacional de Guarulhos para possibilitar o voto por eleitores que estiverem de passagem no terminal aeroportuário no dia da eleição e solicitarem a transferência temporária para o local. Vale destacar, porém, que não existe voto em trânsito no exterior. O advogado especialista em direito eleitoral, Alberto Rolo, alerta que o eleitor que optar pelo voto em trânsito e não comparecer à votação precisará justificar a ausência.
Então, se aquele eleitor se inscreveu para o voto em trânsito e não vai conseguir comparecer, ele também precisa justificar, senão ele tem as mesmas restrições, restrições de exercício de direito, tirar passaporte, conseguir empréstimos em bancos oficiais, fazer matrícula em estabelecimentos de ensino oficiais e multa, né? A multa, ainda que o valor seja pequeno, o eleitor, se não justificar, pode sofrer a consequência de multa.
Após as eleições, o título retornará à sessão eleitoral de origem automaticamente, o que dispensa a necessidade de pedir a transferência de volta ao domicílio eleitoral original. De Brasília, Marina Dantas.
O presidente Lula desafiou o secretário de Estado americano Marco Rubio a montar um comitê para apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro ao Palácio do Planalto. Em ato em Brasília, onde o PDT anunciou apoio à reeleição do petista, Lula ainda criticou a tarifa dos Estados Unidos contra o Brasil.
O presidente Lula reagiu às declarações recentes do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e afirmou que se ele quiser apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da República, pode vir ao Brasil montar um comitê eleitoral que será derrotado. A declaração foi feita durante a Convenção Nacional do PDT em Brasília, que oficializou o apoio do partido à candidatura de Lula à reeleição. Nos últimos dias, Marco Rubio fez críticas ao governo brasileiro. Segundo ele, Lula teria colocado o próprio ego acima da possibilidade de um acordo que beneficiasse a população brasileira. No discurso, o presidente Lula voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e defendeu a soberania do país.
Aliás, eu estou convidando quem quiser vir do mundo para ver as eleições aqui no Brasil. Quem quiser pode vir acompanhar. Se o secretário de Estado americano, Marco Rubio, quiser vir apoiar o meu adversário, que venha, que monte o comitê, porque a gente vai derrotar todos em nome da defesa da democracia nesse país.
As declarações ocorrem em meio a um aumento de tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos, após o governo norte-americano ampliar as tarifas sobre uma série de produtos brasileiros. Durante o discurso, sem citar nomes, Lula voltou a dizer que há brasileiros que procuram autoridades norte-americanas para defender medidas contra o Brasil e classificou esse tipo de atitude como uma traição ao país. De Brasília, João Rosa.
CBN Noite Total.
O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos via Gogo e vai pedir uma medida cautelar contra a empresa por suspeitas de irregularidades na comercialização de ingressos. Segundo o MJ, a investigação reúne indícios de cobranças de preços abusivos, com ingressos sendo revendidos por até 500% acima do valor original. A apuração também aponta possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor e leva em consideração consideração reclamações apresentadas por usuários. A ViaGogo é uma plataforma onde ingressos são revendidos, geralmente depois de esgotados nos canais oficiais. De acordo com o secretário nacional do consumidor, Ricardo Morishita, há indícios de que a empresa utilize robôs que funcionariam como cambistas digitais, burlando os sistemas de venda e facilitando a compra de ingressos para a revenda.
Em relação à ViaGogo, que é o que nos traz aqui hoje, nós fizemos o monitoramento dela, a nossa nota técnica da nossa equipe da Senacom chegou à conclusão de vários indícios preocupantes. O primeiro deles é em relação à insuficiência de informações essenciais ao consumidor, depois uma deficiência de transparência quanto à natureza da plataforma. Muita gente acaba contratando, mas não sabe que se trata de um mercado secundário.
Segundo o secretário, o Ministério da Justiça também monitora outras plataformas de revenda de ingressos, mas neste primeiro momento a medida é direcionada apenas à ViaGogo. Entre as determinações previstas na medida cautelar está a obrigação de informar de forma clara que a plataforma é um site de revenda e não o canal oficial de vendas dos eventos. O Ministério também indicou que a empresa corrige as irregularidades apontadas na investigação. Caso descumpra a medida cautelar, a ViaGogo poderá ser multada em até R$100 mil por dia. A CBN procurou a ViaGogo, mas não obteve retorno até o fechamento desta reportagem. Reportagem João Rosa.
Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. CBN Noite Total.
O maior festival de dança do mundo começou hoje. Em Joinville, no norte de Santa Catarina, serão 13 dias de espetáculo.
Começou nesta segunda-feira a 43ª edição do Festival de Dança de Joinville. Ao longo dos 13 dias de programação, o festival movimenta um público de, em média, 400 mil espectadores, que podem acompanhar diferentes apresentações competitivas e também nos palcos abertos espalhados de Joinville e São Francisco do Sul. Nesta segunda-feira, a companhia Jovem Basileu França é responsável por um dos momentos mais aguardados do festival, a noite de abertura. Pela primeira vez, um grupo com histórico de participação nas competições é convidado para estrelar uma das noites especiais do Festival de Joinville. No palco da noite de abertura, serão 120 bailarinos acompanhados de uma orquestra para apresentação de Dom Quixote. Nós conversamos com a coordenadora geral de dança da escola, Simone Malta, que destacou os desafios de juntar um grande grupo para a realização do espetáculo.
A gente está numa preparação há um ano, né? Contando a parte de remontar a coreografia. A gente trouxe uma pessoa da Espanha, que é a África Guzman, que remontou o balé. E, assim, o maior desafio é a gente conseguir adaptar o andamento da orquestra para os bailarinos. Então, para mim, essa é a maior dificuldade. Porque quando a gente coloca a música no som, dançar não é que é fácil, é o que o ouvido já acostumou a fazer. Mas com a orquestra, a gente depende totalmente do que o maestro vai fazer. Então, os bailarinos têm que estar muito bem preparados e muito bem concentrados para mostrar um trabalho digno de uma abertura do Festival de Joinville. Eu acho que eles vão sair daqui assim muito emocionados, porque realmente ver um balé junto com uma música ao vivo não é para qualquer um, não é para qualquer lugar, e totalmente desafiador por ser também num ginásio. Então foi assim, foi um ano de estudos para poder a gente chegar aqui e apresentar um trabalho que eu acho que o público vai sair daqui totalmente em êxtase.
São mais de 6 mil apresentações realizadas ao longo do festival de grupos e escolas do Brasil e do exterior, evento que segue até 1º de agosto no município. De Joinville, João Gabriel.
Bom, vamos então fechar este programa. Hoje mais cedo, né? Porque na sequência vem o lado B da bola. Vocês já estão aí? Alô?
Oi.
Oi, Dudes. E o Prats aí? Tudo bem? Ih, Prats, é dúvida?
Tá aí. Vou também falar sozinho, então.
É, vou deixar com você.
Tô aqui.
Ah, chegou.
Opa.
Opa. Não, que o microfone tava fechado.
Não, né? tô aqui,
tá
tô aqui, Tânia.
Tá tudo
presente.
Bem. Não, tá tudo bem. Então tá bom, tava comemorando a Espanha, diz aqui a Karina. Então vou fechar o programa, bom programa pra vocês, viu?
Obrigado.
Vem aí.
Graças.
Graças. Vem aí, né? Em homenagem aos espanhóis campeões do mundo. Então vem aí, os vitoriosos.
Vexatórios.
Ai, que bobagem. Gloriosos.
Geriátricos.
Que isso? E triunfantes.
Tristíssimos.
Ah, você acha que a gente acredita nisso? Vem aí esses dois, então. O Gabriel do Jack, cheio de cortar aqui o meu barato. E o Rafael Prats. Eles vão apresentar o Lado B da Bola. O CBN Noite Total chega ao fim com Karina Almeida na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias.
Apresentação, Tânia Morales.
Ótima semana para todo mundo.
CBN Noite Total. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Segunda-feira, 20 de julho de 2026. Uma pesquisa Genial Quest mostra que a maioria dos entrevistados acredita que o presidente Lula, do PT, será reeleito neste ano. Segundo o levantamento, 55% esperam uma vitória do petista. Em abril, eram 49%. 25% acham que Flávio Bolsonaro, do PL, será eleito presidente em outubro. Esse percentual era de 32% em abril. Outros 4% disseram acreditar na vitória de outro candidato. E 16% não souberam responder. A pesquisa ouviu 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 10 e 13 de julho por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o número BR-07181-2026. Os Estados Unidos lançaram novos ataques contra o Irã nesta segunda-feira, segundo informações do Comando Central do Exército Americano. Segundo a mídia de Teerã, explosões foram ouvidas na região do Estreito de Hormuz, a defesa antiaérea da usina nuclear de Bushehr, que funciona com o aval da comunidade internacional, foi ativada. No horário de Brasília, 11 horas e 33 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Lado B da Bola, na Copa do Mundo.
Oferecimento. Amor Royal Amortecedores faz parte da Seleção Drive. O melhor time de peças para seu carro. Vonder. Ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia. Com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Olá, uma excelente noite a você que acompanha a Rádio CBN e agora o Lado B da Bola. Falamos sobre futebol internacional aqui na rádio, sempre às segundas-feiras, após o repórter CBN das 11h30 da noite. Eu sou o Gabriel Dudziak e comigo está ele, Rafael Prats. Tudo bom, Prats?
Olá, Gabriel Dudziak. Tudo bem? Boa noite ouvintes da CBN.
Bom, hoje é o último dia de cobertura especial da Copa do Mundo aqui na Rádio CBN, por isso ainda estamos falando do lado B da bola na Copa do Mundo e por isso, evidentemente, vamos falar mais sobre o título da Espanha e alguns outros pontos interessantes sobre o Mundial de 2026. Óbvio que muito já foi dito sobre a campeã, mas eu acho que nesse nosso espaço aqui, que sempre fala de futebol internacional, também é obrigatório conversar um pouquinho mais sobre a fúria, sobre a equipe de Luis de la Fuente, que também foi alvo aqui de programas nossos lá atrás, quando conquistou, por exemplo, a Liga das Nações na temporada 2023, né? No ano de 2023, no dia 18 de junho de 2023. E eu lembro que a gente falava de um recomeço, né, para a Espanha, de uma reconquista, porque a equipe estava aí sem glórias há muito tempo, vinha de Copas muito ruins em 14, 18 e também 22, e aí em 23, com o Luis de la Fuente à frente da equipe, e ainda sem saber se seria o técnico provisório ou definitivo, aquela equipe conseguiu uma virada de chave com o título da Liga das Nações conquistado em cima da Croácia. Evidentemente que não é um grande título, é o menor dos títulos, inclusive para seleções europeias, mas ali estavam alguns alicerces de um time que foi se moldando e melhorando até chegar à conquista desta Copa do Mundo em 2026. E só como lembrança, né? Vamos lembrar como é que foi em 2022, porque a seleção espanhola caiu nas oitavas de final para Marrocos depois de um empate por 0-0, né, no tempo normal e prorrogação. Nós tivemos o duelo sendo definido nos pênaltis, com vitória marroquina pelo placar de 3-0. E um detalhe aqui que me chama a atenção, e já vou passar a bola para o Prats já, porque ele falou uma coisa muito legal no 4 em Campo mais cedo, que eu quero retomar, é a seguinte, a confiança ou o compromisso da seleção espanhola com uma ideia de jogo e também com alguns jogadores. Mas olha só, em 2022... 6 de dezembro, derrota para o Marrocos nos pênaltis nas oitavas de final. Qual era o time da Espanha? Unai Simón no gol, Marcos Llorente na lateral direita, foi banco nessa Copa, Rodri jogando de zagueiro, Laporte, Rodri titular absoluto dessa Espanha, né? Laporte, titular absoluto dessa Espanha, era o outro zagueiro, Jordi Alba, já aposentado aí da seleção, na lateral esquerda. No meio de campo, Busquets, já está aposentado da seleção, Gavi, no banco da seleção 2026, Pedri, que alternou titularidade e banco na seleção 2026, Ferran Torres, autor do gol do título da Copa de 2026, Marco Asensio, que não está frequentando a seleção, Dani Olmo. Esse foi o time que iniciou o jogo em 2022, oitavas de final. Entraram Álvaro Morata, que não está nessa seleção, Carlos Soler, que também não está, Nico Williams, que está nessa seleção, Alejandro Balde, Ansu Fati, Pablo Sarabia, esses jogadores não ficaram. E aí para 2023, né, depois da Espanha ser eliminada para Marrocos, poderia haver aquela sanha, né, de ó, vamos limpar todo mundo, não tem mais condição, chegamos nas oitavas e caímos. 2023 com Luis de la Fuente, goleiro, Unai Simón, de novo, lateral direito, Jesús Navas, zagueiros, Lenormand e Laporte, continua, né? Alba parou de jogar na seleção. Rodri e Fabián Ruiz, os dois volantes. Asensio, não está na seleção. Gavi, Jeremy Pino, estava no banco. E Álvaro Morata, vieram do banco. Ansu Fati, Rossello, Mikel Merino, que estava nessa Copa. Nacho, que não estava. Dani Olmo, que estava. E Dani Carvajal, que não estava. Prats, queria que você retomasse essa ideia que a gente conversou brevemente no 4 em Campo, que eu acho que é fundamental para a gente entender um pouco desse caminho, né, da Espanha. Já eu vou falar da Euro 2024, mas é uma equipe que é eliminada em 2022 nas oitavas, tem um treinador que vem da base, que faz algumas mudanças, mas que não faz uma limpa no elenco e que muda um pouquinho, sim, o jeito de jogar. Mas se a gente der assim uma visão mais macro, não tem tanta diferença, né, do De La Fuente e Luis Enrique. Queria que você falasse um pouco sobre isso.
É, quando a gente fala em escola de futebol, ou acreditar que uma maneira de futebol, ou a maneira que se define para se jogar, e você coloca os jogadores que entendam essa maneira, é muito em cima disso que a gente está comentando agora e conversando agora, Gabriel Dudziak. Porque a seleção espanhola, obviamente, a maneira da Espanha trabalhar futebol, isso vale para as categorias de base também, para a seleção principal, que ontem foi campeã do mundo pela segunda vez, não quer dizer que tenha um resultado de sucesso imediato, ou que vai ter um resultado muito bom quando isso for feito com determinadas gerações diferentes, né? Porque a seleção espanhola, campeã da Europa 2008, campeã do mundo 2010, campeã da Europa 2012, foi a base que caiu na primeira fase em 2014, né? Com jogadores talvez individualmente mais geniais que esses jogadores campeões do mundo ontem, né? Porque ali talvez era o envelhecimento de alguns, era tecnicamente alguns também passando do melhor momento que eles viveram na carreira. Agora, acredita-se muito numa maneira de trabalhar com jogadores, trabalhar com as equipes e trabalhar futebol. Isso é inegável. Agora, essa maneira funciona bem, funcionou bem para a Espanha ontem e funcionou bem para a Espanha nessa era Luis de la Fuente, que é alguém que vive o futebol espanhol nessa maneira de formar jogadores, de formar a maneira de jogar, de difundir isso, talvez mais que os outros técnicos que passaram pela Espanha, né? Então, a Espanha que ganha a Copa do Mundo é uma Espanha que acredita nessa maneira de jogar, nessa maneira de jogar que vai dar resultado, como deu resultado com o Luis de la Fuente, com um treinador que trabalhou com sub-17, com sub-19, com seleção olímpica, que geralmente é sub-21, e com seleção principal. Então, assim, essa história do Luis de la Fuente com a seleção campeã do mundo ontem é uma história que é muito bonita de ser contada, porque deu resultado, levantou a taça. Agora, mesmo em anos que a Espanha não levantou a taça, a maneira de pensar futebol é muito parecida. Não garante resultado, mas garante que você sabe por que está fazendo aquilo. Se vai ganhar ou não, aí é uma outra história. Agora, que se acredita numa maneira de fazer futebol, e isso na Espanha se acredita já há algum tempo.
Perfeito. E aí vamos para Euro, né? 2024, final foi Espanha 2, Inglaterra 1, e a Espanha do De La Fuente. Unai Simón, Carvajal, Lenormand, Laporte e Cucurella. Rodri, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Dani Olmo, Nico Williams, Álvaro Morata vieram do banco. Zubimendi, Oyarzabal, Nacho e Mikel Merino. Aí já é quase o time da Copa na final da Euro 2024, 14 de julho de 2024. E importante também dizer o seguinte, nesse meio do caminho teve uma outra Nations League com a Espanha na final e a Espanha perdeu, foi nos pênaltis para Portugal. E ali, né, no ano passado, 8 de junho, pouquinho mais de um ano, o time da Espanha tinha Unai Simón, Mingueza, Lenormand, Hausen, Cucurella, Pedri, Zubimendi, Fabián Ruiz, Lamine Yamal, Oyarzabal, Nico Williams. Do banco vieram Isco, Merino, Baena, Pedro Porro, Pino e Álvaro Morata. Quase sempre os mesmos jogadores, mas novos sendo incluídos e depois retirados. Porque, como o Pratos colocou, a ideia de jogo é uma, quem se adapta bem fica no grupo, quem não está num bom momento sai do grupo, e você tem aí mais de 30 jogadores que podem sair, entrar e estão dentro da ideia. É óbvio, né? Como disse o Pratos, que essa é a história contada pelo vencedor e normalmente é assim. Mas eu queria também fazer uma menção aqui, Prats, aos perdedores de ontem, os argentinos, porque o que o Scaloni conseguiu fazer nesses últimos anos também é muito digno de nota. Foram 4 decisões, né, 2 Copas Américas, ambas vencidas, 1 Copa do Mundo vencida e 1 perdida na final, além da finalíssima, né, vencida contra a Itália, que aí é um duelo único, mas foi um show de bola que a Argentina colocou naquele dia, num momento em que ainda havia um debate muito grande, e acho que ainda há, né? Se os sul-americanos são capazes de competir ou não com as equipes europeias. E se a gente tem muitas e muitas evidências para dizer que não são capazes, sobretudo quando se enfrentam os clubes, e as seleções de novo se enfrentaram, a Argentina foi assim um ponto que o tempo todo mostrou que sim, é possível sim enfrentar. Ontem não foi, mas em geral sim. Queria que você falasse um pouco dessa Argentina que o Scaloni conseguiu fazer. E assim, não é só o Messi, né, Prats? É uma ideia de jogo, né?
Claro, claro que sim. É uma ideia que foi muito bem trabalhada pelo Scaloni, que é uma outra personagem, né, dessa Argentina, agora vice-campeã do mundo, mas antes campeã do mundo, duas vezes campeã da América em duas Copas Américas consecutivamente. O Scaloni assume a seleção da Argentina com uma longa fila, né, de títulos sul-americanos e também mundiais. Nunca tinha sido treinador. Foi assim uma opção que quase que sobrou ali para trabalhar, porque os nomes trabalhados pela Federação Argentina à época, ninguém quis. Eram nomes de técnicos argentinos com sucesso no futebol europeu, certamente todos eles mais caros que o Scaloni. E o Scaloni começou a se aventurar em uma função, quando eu falo se aventurar, uma função que ele nunca tinha exercido antes. E deu assim muito certo, né? O Scaloni virou um símbolo da seleção da Argentina, de comportamento, de trabalhar com esses jogadores, e muitos jogadores da Argentina jogando mais na seleção do que jogaram ou que jogam nos clubes. Muitos deles têm sucesso no futebol da Europa já há muito tempo, são titulares em grandes marcas do futebol europeu, mas a seleção da Argentina também, assim, é uma história muito boa de ser contada por esse grupo de jogadores, né? Quase todos eles campeões do mundo há 3 anos e meio no Qatar. Alguns campeões do mundo não ficaram, mas a maioria estava aí para jogar a Copa do Mundo de 2026. Claro que tem o Messi, que é o carro-chefe, é o gênio da companhia, mas há outros jogadores muito bons. Alguns que nem foram tão bons assim na Copa do Mundo, mas me parece que é um grupo que gosta e se respeita muito, né? E confia muito na capacidade do treinador, de quem trabalha com o treinador. A comissão técnica da Argentina é formada por ex-jogadores da seleção da Argentina também, Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala, jogadores dos anos 90, né, muitos deles. E foi uma situação diferente. A situação da Argentina é uma situação, se comparada à Espanha, que a gente falou que em escola de futebol, em trabalhar, em acreditar que essa maneira de jogar futebol é a melhor maneira para ganhar, a da Argentina foi muito na base de um improviso, num desespero da federação que estava muito embaixo, de resultados que não acompanhavam, que não apareciam, e aí teve a capacidade de alguém que nunca tinha sido treinador ter virado um grande treinador na seleção, e dos jogadores também terem jogado como jogaram nos últimos anos. A Argentina sai vice-campeã do mundo, né, nessa última Copa, mas sai com histórias muito boas, com vitórias, com viradas marcantes, comandadas nessas, né, vitórias e viradas por essa comissão técnica e por esse grupo de jogadores que estiveram até ontem nos Estados Unidos também.
Ô Prats, eu confesso que eu tenho assim um fraco pela ideia, uma quedinha assim, pela ideia de que existe um jeito argentino de jogar futebol, que existe um jeito brasileiro de jogar futebol, espanhol, como você falou, talvez inglês, italiano, francês agora. Eu tenho um pouco essa quedinha por essa ideia, assim, e o que eu ouço muito, né, e vejo muito, é que o Scaloni foi muito capaz de trazer isso para o futebol da seleção argentina e passar isso para os jogadores. E você lembrou da turma, né, dos anos 90, que faz parte aí da comissão técnica, e eu fico pensando, né, que também era outro futebol, e a Argentina jogava, né, ou tentava jogar dessa forma ofensiva, de toque de bola, de cadência também, né? Não de velocidade. Nunca foi uma seleção marcante pelos seus pontas habilidosos, e sim pelos seus meias, né? Seus camisas 10. E eu acho que existe isso, sabe? Eu acho que os jogadores da Argentina entenderam que essa ideia estava neles e poderia ser replicada no campo, e todo mundo acreditou demais, e eu acho que isso também está por trás das viradas incríveis, dos jogos nos quais o time teve confiança para conseguir viradas e momentos muito positivos. Você acha que isso está muito descolado, por exemplo, do Brasil? Daria para a gente pensar algo na seleção brasileira assim? Uma ideia de jogo, jogadores que sentem o jogo da mesma forma, e que de repente isso vai colocar a gente mais para cima na lista das equipes mais competitivas?
Não acho, não. Acho que o que você está falando faz todo sentido, Gabriel, porque realmente o futebol argentino, de maneira geral, é um futebol muito baseado na técnica dos seus meio-campistas, de grandes camisas 10, de grandes meio-campistas, camisas 8, camisas 5, jogadores que com a bola no pé têm muita técnica de se encontrarem, de jogarem, de ter tabela, de ter toque. E o Brasil também é uma grande escola de futebol e sempre foi muito marcado, né, pela capacidade técnica dos seus atletas, dos seus jogadores. Me parece que é um debate assim mais profundo, porque aí a gente pode falar de perfil de jogadores, de como cada jogador ou cada elenco encara o que é jogar pela seleção do seu país em uma Copa do Mundo. Não sei se o Brasil perdeu isso de alguma forma. Eu acho que isso está muito ligado a resultado. Perdeu, então faltou muita coisa. Ganhou, não faltou nada, né? A gente fica muito, obviamente, baseado nisso, porque é isso que realmente calça o futebol, né? O que vai levantar a taça, o que vai deixar de levantar a taça, o que vai perder. Mas talvez isso fale mais sobre o perfil de alguns jogadores, o perfil dos jogadores brasileiros, se comparado ao perfil dos jogadores argentinos. Então, assim, talvez o Brasil tenha perdido isso em relação... Eu acho que isso até fala menos sobre distanciamento, né? Hoje o futebol, o centro do futebol é o futebol europeu, né? Então, assim, não é que você formou no Brasil jogadores muito bons com 17, 18 anos, eles saem e eles não têm mais ligação com o país. Eles são cidadãos do mundo, eles viram outro tipo de atleta, outro tipo de jogador. Hoje o jogador é uma empresa, hoje muita gente cerca jogador. Eu acho que está muito ligado a resultado, Gabriel. Mas eu tenho uma impressão que talvez o jogador argentino, de maneira geral, hoje, tenha uma ligação com o país, ou tenha uma ligação com o torcedor do país, ou tenha uma ligação com o familiar do país. Talvez o brasileiro teve em algum momento e se perdeu. Eu não sei se isso está ligado ao resultado ruim, que também me influencia, ou não sei se isso é uma realidade que o Brasil vive hoje. O Brasil tem uma maneira de jogar futebol que é respeitada no mundo todo, né? Toque de bola, drible, improviso, jogadas mágicas. Isso talvez tenha perdido um pouco, ou pelo perfil dos jogadores, ou pelo perfil também de quem trabalhou com esses jogadores nos últimos anos.
E uma curiosidade, né, que o elenco argentino já chegou na Argentina e quase todos os jogadores foram para a Argentina. O Messi não foi, ficou nos Estados Unidos.
Acho que Messi e Depou, pelo
que
eu
vi. Os dois, né?
Isso.
Que jogam nos Estados Unidos. Os outros todos foram para lá, mesmo jogando em outros clubes. Não sei se vão ver a família ou se quiseram ser recebidos, né, pelos torcedores. Foram bem recebidos pelos torcedores. É claro que é uma situação muito diferente, porque a Argentina foi bem na Copa e o Brasil não. Mas nenhum brasileiro veio para o Brasil, a não ser o Danilo, que joga no Flamengo. Nem o Alexandro, que também joga no Flamengo, veio para o Brasil no voo da CBF. Acho que essa ligação com o povo e o país tem coisa aí, viu? Tem coisa aí importante para a gente observar. Bom, vamos fazer o nosso comercial, nosso break comercial, e aí na volta a gente fala um pouquinho sobre futebol de clubes, porque a temporada 26-27 na Europa já está começando. A Champions League, por exemplo, já começou. Já já a gente fala mais.
O Lado B da Bola.
Estão abertas as inscrições para a oficina gratuita Ópera Suburbana, que vai oferecer formação em teatro musical para jovens de Taguatinga. O projeto vai selecionar 20 participantes a partir de 14 anos, preferencialmente pretos e moradores da região. A inscrição segue até o dia 28 de julho e não é necessário ter experiência em teatro ou música. As aulas começam no dia 30 de julho no Centro Cultural Recita, com atividades de canto, dança, interpretação, expressão corporal e dramaturgia. A proposta é discutir o racismo estrutural e valorizar a cultura afro-brasileira por meio do teatro. Ao final dos 5 meses de formação, os participantes apresentarão o espetáculo Ópera Suburbana, com 5 sessões em Taguatinga, sendo 4 voltadas a estudantes da rede pública. Juliana Souza e a Cultura na CBN.
Você já parou para pensar no que existe por trás da energia que move o seu dia a dia? E qual vai ser a energia do futuro em tempos de inteligência artificial? Para falar sobre esse assunto, o podcast Futuramente recebe Paulo Pires, diretor de tecnologia e inovação da Vale. Ele destaca a importância da mineração para garantir esse futuro.
Um dos exemplos é cobre, que é um mineral que a gente usa tanto para geração e transmissão de energia, como para sustentar os data centers, aí tudo que rola na inteligência artificial, né? Então, eu diria que esses minerais raros, e que o Brasil, felizmente, tem bastante abundância, são essenciais para a gente conseguir dar esse salto aí para esse futuro mais sustentável.
Eu, Marta Gabriel e Carol Tamassia, te esperamos toda terça-feira.
Você pode nos assistir no Spotify, no YouTube ou ouvir no aplicativo e site da CBN, além das principais plataformas de áudio. Quer entender o amanhã?
Então vem agora para o Futuramente.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
As últimas novidades do mundo da tecnologia, os lançamentos mais recentes e as melhores dicas para descomplicar a sua rotina. Dia a Dia Digital, com Tássios Veloso. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Um resumo diário do comportamento do mercado financeiro, com os principais indicadores e as reações dos investidores. Valor Invest, com Gustavo Santos Ferreira, todos os dias, dentro do Ponto Final. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Rádio CBN, ZYC 480, FM 95,3 MHz, Brasília. Na internet, cbn.com.br, em nosso aplicativo e nas plataformas de podcasts. O Lado B da Bola.
De volta com o Lado B da Bola, e agora vamos falar sobre clubes na Europa, começando com uma história meio diferente, mas que conversa com o tema anterior, né? Pertencimento, identificação, identidade. Prats, que história é essa aí do Ander Herrera?
Está de volta ao Saragossa, ao Real Saragossa, tradicional clube da Espanha. O Ander Herrera foi revelado pelo Saragossa em 2008, começou no profissional do Saragossa em 2009. 15 anos depois, volta ao clube que vive a pior crise da sua história. O Saragossa acabou de ser rebaixado para a terceira divisão da Espanha. O Saragossa que ganhou a Copa do Rei nos anos 60, nos anos 80, nos anos 90, foi campeão da Recopa em 95 contra o Arsenal. O Saragossa caiu para a terceira divisão na Espanha. E o Ander Herrera vai fazer 37 anos agora em agosto, né? E o Ander Herrera é um jogador revelado no clube, mas que rodou em grandes clubes da Europa também, né? Depois o Saragossa foi para o Athletic Bilbao em 2011, e a venda do Ander Herrera em 2011 para o Athletic Bilbao, a alegação do Saragossa para aceitar a proposta do Athletic Bilbao à época foi a seguinte: problemas financeiros. Vai ajudar agora o Saragossa com essa venda a diminuir as dívidas. Ele saiu do Saragossa para o Athletic Bilbao. Ele teve duas passagens pelo Athletic Bilbao, né? Passou pelo Manchester United, jogou no Paris Saint-Germain, no Boca Juniors em 2025 e 2026. Só que no Boca, na Argentina, o Ander Herrera teve muitos problemas físicos. Ele não teve muita sequência no Boca Juniors, não. E agora volta o Saragossa para ajudar o time na terceira divisão, né? O Saragossa que ficou muito tempo na primeira divisão da Espanha, teve resultados expressivos, sobretudo nos anos 90, no começo dos anos 2000, principalmente. Vive uma crise assim, financeira muito grave. Foi vendido, Gabriel Dudziak, pelo grupo, você pode até me ajudar, que é um grupo investidor que também tem vínculos com Atlético de Madrid, Leeds United e Deportivo Cali. AGEN, a pronúncia é essa, A.GEN. É um grupo...
Ah, deve ser.
Esse grupo AGEN, ele adquiriu 75% das ações do Saragossa. Então, 75% das ações do Saragossa pertencem a esse grupo investidor que anunciou essa compra na semana passada, e já houve troca na diretoria, na presidência, né? E o Jorge Mas e o Juan Forcén, que eram os acionistas do Saragossa, vão seguir com o grupo AGEN, só que eles vão formar agora um novo grupo de trabalho, né? O Guido Baroli, que foi diretor-geral do Defensa e Justiça, que foi campeão da Recopa, da Sul-Americana em 2020 e 2021, é o novo diretor-geral do Saragossa, que já fez uma ampla reformulação para o grupo de jogadores que vai atuar na terceira divisão. O Ander Herrera é a grande estrela da companhia, né? Então o Saragossa passando por uma outra mudança drástica na diretoria, com novos donos a partir de agora, para tentar voltar à primeira divisão do futebol espanhol. Mas a crise é muito grande, a campanha na segunda divisão da temporada passada foi a pior da história da segunda divisão. O Saragossa caiu com apenas 36 pontos, perdeu 11 jogos em casa, teve 14 expulsões durante a segunda divisão da Espanha, Todo mundo que caiu, ninguém quase ficou, em relação a jogadores e diretoria. E agora vai tentar iniciar uma outra história. O Saragossa caiu em 2013 para a segunda divisão, não voltou mais para a primeira, e agora caiu da segunda para a terceira divisão do futebol espanhol. E a história de reformar o La Romareda, estádio da equipe, do clube, deve levar mais algum tempo, que na terceira divisão, menos receita, menos dinheiro, novos donos, a ver o que vai acontecer com o Real Saragossa, tradicional clube espanhol, que vive uma grave crise financeira e anunciou a volta do Ander Herrera para a próxima temporada. Gabriel.
Vamos ficar de olho nessa história. Olha, e os campeonatos europeus, né, já vão começar alguns, outros já começaram, os principais ainda não, né, mas só um registro aqui rápido. Campeonato da Bulgária já começou, campeonato romeno também, campeonato sérvio. O campeonato da Suíça começa na sexta-feira. Sexta-feira também começa o campeonato russo, que teve Supercopa realizada neste fim de semana. E vitória do Zenit nos pênaltis contra o Spartak Moscou. Placar de 4-2 nos pênaltis, depois de 1-1 no tempo normal. Nós vamos ter também Dinamarca começando na sexta-feira, Polônia também na sexta-feira, entre outros menos badalados. E a Liga dos Campeões da Europa já está rolando. Na semana passada nós falamos rapidamente sobre essa primeira fase classificatória, jogos da volta realizados, e agora começa a segunda fase classificatória. Tem vários times aí pouco famosos, tem outros mais famosos que entram nessa fase, por exemplo, Estrela Vermelha de Belgrado está nessa fase, o Lech Poznan da Polônia está nesta fase, o Levski Sofia chegou nesta fase, Dinamo Zagreb da Croácia também aqui. O TUM, lá da Suíça, que a gente comentou em programas passados aqui do lado B da bola, também está. E no caminho da Liga, né, que não são os campeões, entra uma equipe muito poderosa nesse momento no futebol europeu, que é o Fenerbahçe da Turquia. Por que eu estou falando isso? Já é um time tradicional, mas é um time que está com muitos investimentos, sobretudo do governo turco, está com vários jogadores famosos, conhecidos aí do futebol europeu. Por exemplo, no amistoso aí da semana passada, o time do Fenerbahçe jogou com o Skriniar na zaga, ex-Inter de Milão, o Guendouzi joga por lá, o brasileiro Fred, meio-campista, joga lá, também o Talisca, também aqui o Nathan Ake, que jogou no Manchester City, Marco Asensio, que a gente falou hoje mais cedo, joga lá também, o Ederson, né, goleiro brasileiro, joga lá também, e chegou nessa temporada também o Mason Greenwood, que é um atleta aí envolto em polêmicas, acusação de abuso sexual, jogou no Marseille na temporada passada, houve muitos protestos, e ele não tem mais entrada nos principais clubes europeus, não, por causa dessas acusações aí, e por isso acaba indo para a Turquia depois de ter jogado no Olympique Marseille. Bom, Fenerbahçe vai jogar contra o Górnik Zabrze, que é da Polônia também, na Liga dos Campeões da Europa. Esses duelos, alguns desses duelos, eu citei aqui, tem outros evidentemente. Prats, muito obrigado e até semana que vem.
Eu que agradeço, Gabriel Dodziak. Boa semana para você, boa semana para os ouvintes da CBN, até a próxima.
Fica por aqui o Lado B da Bola desta semana. Na sequência vem o Repórter CBN e depois o CBN Madrugada com Paulo Galvão. Até mais.
Lado B da Bola, na Copa do Mundo.
Oferecimento, Amorro e Amortecedores faz parte da Seleção Drive, o melhor time de peças para seu carro. Vonder, ferragens, ferramentas, máquinas, equipamentos e muito mais. Futebol chama churrasco e com Maturata essa magia fica completa. Golaço é preparar a casa com uma ideia, com a escalação campeã, a partida tá garantida.
Rede de 5 segundos. Repórter CBN.
Oferecimento Claro Empresas. Impulsione sua empresa para o próximo novo.
Terça-feira, 21 de julho de 2026. A Justiça de Minas Gerais suspendeu a multa de quase 88 milhões de reais aplicada pela Controladoria Geral do Estado contra a Vale. A penalidade foi resultado de um processo administrativo instaurado em 2020. Na ocasião, foram apontadas fraudes na apresentação da Declaração de Estabilidade da Barragem da Mineradora, que se rompeu em Brumadinho, na Grande Belo Horizonte, em 2019. A CGE concluiu que a Vale forneceu informações falsas e praticou atos previstos na lei anticorrupção. Na decisão mais recente, a Justiça discordou desse entendimento ao considerar a avaliação do ministro Cássio Nunes Marques do Supremo Tribunal Federal. Já existe um julgamento em andamento na corte sobre o tema. Vale até hoje o alerta de perigo emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia para tempestades no Rio Grande do Sul. No período, há risco de chuvas volumosas de até 100 milímetros por dia e ventos de 60 a 100 quilômetros por hora. No fim de semana, os temporais atingiram pelo menos 43 cidades gaúchas. A China ampliou as compras de soja do Brasil e reduziu as importações do produto fabricado pelos Estados Unidos. Segundo os dados oficiais divulgados pelo governo chinês, o país importou mais de 12 milhões de toneladas do produto brasileiro, o que representa alta de 13% em relação a junho do ano passado. Já as compras do produto norte-americano pela China caíram 20% no intervalo de tempo comparado. Em Brasília, 5 minutos.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Madrugada. Apresentação, Paulo Galvão.
6 minutos desta terça-feira, muito bom dia, obrigado a você que nos faz companhia aqui na CBN. Começa aqui o CBN Madrugada, produção da Karina Almeida, trabalhos técnicos comigo, Ricardo Garcia. Vamos juntos na sua companhia até às 5 da manhã e você participa sempre via WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram, pelo YouTube. Daqui a pouquinho a gente lembra os caminhos, registra as participações. Porque agora vamos a alguns dos principais destaques do dia. Começamos com Brasília, capital federal, João Rosa.
Lula respondeu às declarações do secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, e disse que se ele quiser apoiar a candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência, pode vir ao Brasil montar um comitê que será derrotado. O presidente também voltou a criticar as tarifas impostas pelos Estados Unidos e, sem citar nomes, chamou de traidores da pátria quem pede sanções contra o Brasil.
O governo prepara ajuda aos exportadores. Samantha Klein.
O governo vai realizar nesta semana encontros individuais com setores impactados pelo tarifaço dos Estados Unidos para definir uma política de socorro. A ideia é avaliar a extensão do impacto, como os contratos estão sendo afetados e possíveis cortes de postos de trabalho para então definir como será a ajuda financeira às empresas. A equipe econômica estuda ampliar o programa Brasil Soberano e abrir novos mercados.
Eleições 2026, a mobilização da direita. Bruna Barbosa.
O senador Flávio Bolsonaro disse que ainda espera por um apoio nacional da federação formada por União Brasil e Progressistas, apesar da sinalização de neutralidade. As negociações seguem nos bastidores e a definição deve ficar para a Convenção Nacional do PP, marcada para o dia 5 de agosto. No âmbito estadual, a federação declarou apoio em São Paulo à pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e lançou Guilherme Derriti ao Senado.
Eleições entraram numa fase importante, destaca Rani Veloso.
Renan Santos, do Partido Missão, é o primeiro nome a oficializar a candidatura à presidência da República. O anúncio foi feito no primeiro dia das convenções partidárias deste ano, marcando a largada oficial da corrida pelo Planalto. Segundo o candidato, a convenção da legenda foi antecipada por questões de segurança. Já os demais presidenciáveis, como Lula e Flávio Bolsonaro, focam em São Paulo para os atos, mas enfrentam impasses na formação de alianças regionais.
Eleições no Rio de Janeiro. Pedro Bonenberger.
O Rio de Janeiro já tem dois candidatos confirmados na corrida eleitoral ao governo do Rio. Nessa segunda-feira, o PSD oficializou o nome do ex-prefeito Eduardo Paes para a disputa. A vice dele será Jane Reis, do MDB. O partido ainda lançou o deputado federal Pedro Paulo como candidato ao Senado. Por outro lado, o Republicanos anunciou um velho conhecido dos fluminenses. O ex-governador Antony Garotinho vai concorrer ao cargo.
Ainda as eleições com Marina Dantas.
Quem estiver fora da cidade onde vota no dia das eleições já pode solicitar a habilitação para o voto em trânsito. O procedimento pode ser feito até 20 de agosto, de forma presencial ou pela internet, e garante a participação no pleito em capitais e municípios brasileiros com mais de 100 mil eleitores.
Meia-noite 10, guerra no Oriente Médio, é assunto para Luiz Fernando Figliage.
Rebeldes Houthis, apoiados pelo Irã, anunciaram um bloqueio aos navios da Arábia Saudita na segunda maior rota de exportação de petróleo do Oriente Médio. Após Donald Trump ameaçar o Irã com o dobro da força caso militares americanos sejam mortos em combate, o exército aplicou novos ataques contra os iranianos. Do outro lado do conflito, Israel retirou tropas do sul do Líbano.
Crime na sala de aula em Pernambuco. A manchete é de Letícia Rodrigues.
A Polícia Civil de Pernambuco segue investigando o caso da professora de artesanato que acusa uma aluna por intoxicação com mercúrio no Recife. Segundo a polícia, a amizade da vítima com o namorado da suspeita pode explicar o envenenamento. Por isso, a tentativa de homicídio por motivo de ciúme é uma das linhas de investigação do caso, que foi registrado há mais de um ano.
De volta a Brasília, aqui no CBN Madrugada com João Rosa.
O Ministério da Justiça abriu uma investigação contra a plataforma de revenda de ingressos via Gogo por suspeitas de preços abusivos e possíveis violações ao Código de Defesa do Consumidor. A empresa também foi intimada a divulgar de forma clara que é um site de revenda e não um canal oficial de compra de ingressos. Em caso de descumprimento, a via Gogo poderá ser multada em até R$100 mil por dia.
Caso de polícia em São Paulo com Lucas Taveira.
As investigações sobre o desaparecimento de um empresário de 31 anos em Carapicuíba ganharam novos desdobramentos com a prisão de 3 suspeitos. A Polícia Civil agora procura um quarto envolvido e trabalha com a hipótese de que ele tenha sido vítima de uma emboscada.
E o Lucas traz mais uma morte suspeita em São Paulo.
A Polícia Civil investiga a morte do diretor e cineasta Ricardo Spencer, de 49 anos. Ele foi encontrado em um apartamento do Copan, sem sinais aparentes de violência. Com trajetória na TV Globo e trabalhos marcantes ao lado da cantora Pitty, ele recebeu homenagens de artistas.
Segurança para candidatos nas eleições. O destaque é de Igor Cardim.
A Polícia Federal começou a disponibilizar equipes de segurança para candidatos à presidência com candidaturas já homologadas em convenções partidárias. A operação deve mobilizar cerca de 460 policiais e custar R$95 milhões. Enquanto Romeu Zema, Ronaldo Caiado e Renan Santos vão pedir a proteção, Flávio Bolsonaro informou que abriu mão do serviço. O presidente Lula deve ter os agentes integrados ao GSI.
É noite 13, de volta a São Paulo com Pedro Fagundes.
O número de furtos de veículos em Perdizes, na Zona Oeste de São Paulo, tem aumentado e preocupa moradores e comerciantes da região. Dados recentes mostram uma alta nas ocorrências, refletindo a sensação de insegurança no bairro.
Violência no Paraná. A manchete é de Luciana Penha.
O autor dos disparos contra uma lanchonete em Campo Mourão, no interior do Paraná, se apresentou à polícia e disse que agiu por vingança. O adolescente, de 15 anos, confessou o ataque, que terminou com 2 mortes e 3 feridos, e disse que o alvo era uma mulher de 40 anos, que está internada em estado grave.
Maus perdedores. Ricardo Porto explica.
Torcedores argentinos se envolveram em brigas na zona sul do Rio e em Búzios, na região dos Lagos, após a vitória da Espanha. Vídeos publicados nas redes sociais mostram agressões em bares e quiosques. Em um deles, 3 policiais militares agridem um argentino com cacetetes. A conduta deles vai ser alvo de uma apuração da própria corporação.
Destaque do esporte aqui no CBN Madrugada com Gabriel Dudziak.
A Copa Sul-Americana retorna nesta terça-feira com a realização de 2 jogos válidos pela fase playoffs de oitavas de final. Nesta etapa, os segundos colocados da fase de grupos da Sul-Americana enfrentam terceiros da Libertadores, que foram eliminados da principal competição continental. Nesta terça, às 7 horas da noite, o Nacional do Uruguai encara o Tigre da Argentina em Montevideo. Já às 9:30 da noite, o Santos visita a Universidade Central da Venezuela. Na quarta-feira, o Vasco joga na Colômbia contra o Independiente Medellín às 7 da noite. Enquanto às 9:30, o Bragantino encara o Sporting Cristal no Peru. No mesmo horário, o Lanús da Argentina encara o Cienciano do Peru. Já na quinta-feira, são mais 3 jogos. Às 7 da noite, o Grêmio encara o Bolívar em La Paz. Enquanto às 9:30, o Boca Juniors recebe o O'Higgins do Chile na Argentina. E o Independiente Santa Fé da Colômbia joga com o Caracas da Venezuela em casa.
CBN, tempo e temperatura. Informações clima-tempo.
Vamos saber como é que fica o tempo em todo o Brasil com Aline Araújo.
O dia ainda começa com alertas na região sul. A frente fria continua mantendo o tempo bastante instável. No Rio Grande do Sul, as condições mais severas estão previstas para lá, ainda com alerta de perigo e até perigo extremo, principalmente no centro e no norte do estado, com potencial para chuva volumosa, raios e rajadas de vento que podem superar os 85 km por hora. Em Porto Alegre, o dia será de céu encoberto, chuva forte e acumulados em torno dos 50 milímetros. No sudeste, o tempo segue mais estável. Em São Paulo, sol predomina e não há previsão de chuvas, com máxima de 26 graus. A umidade relativa do ar preocupa principalmente no estado de Minas Gerais e também no interior de São Paulo, ficando abaixo dos 30% em algumas localidades. No centro-oeste, o destaque continua sendo também o ar seco. Em Cuiabá, a máxima chega aos 35 graus e a umidade relativa do ar cai para cerca de 30% durante a tarde. A situação é ainda mais crítica entre o leste do Mato Grosso e o oeste de Goiás, onde os índices podem ficar entre 12% e 20%. No Nordeste, a chuva continua concentrada na faixa litorânea, enquanto o interior permanece com tempo firme e bastante calor. E na região Norte, o calor e a elevada umidade continuam favorecendo pancadas de chuvas. Em Boa Vista, o tempo segue abafado, com sol entre nuvens e pancadas de chuvas acompanhadas de raios ao longo do dia. Para o restante da semana, essa frente fria continua avançando lentamente. Entre a região sul, chega no sudeste em torno de quarta e quinta-feira, também muda as condições do tempo. Entre quarta e quinta-feira, no centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul e na região sul do estado do Mato Grosso. Aline Araújo, da Clima Tempo.
Dezessete minutos desta terça-feira, mais uma vez, muito bom dia. Obrigado a você que nos acompanha aqui no CBN Madrugada, junto com o Ricardo Garcia. Vamos até às 5 da manhã com muita informação, muita prestação de serviço. E vamos falar de política, de economia e um pouquinho de Copa do Mundo também, né, Ricardo Garcia? Pessoal me dando os parabéns aqui. Faturamos mais uma vez o bolão aqui da firma, né? É, isso aí.
Muito bom. Quem está comentando aqui é a Zaza Souza. Está pedindo para a gente montar uma cartilha, né, de como ganhar. Eu já falei com a Tânia Morales aqui na semana passada. Né? Não há nada científico, mas eu acredito, né, que essa história do bolão, obviamente, você tem que conhecer um pouco ali, né, da força das seleções. Tal. Acho que isso aí deve ser mais ou menos uns 30%. 20% é uma estratégia, porque cada bolão tem as suas regras lá e você tem que jogar dentro das regras, né? Então demos aí 50%. Os outros 50% é sorte, metade é sorte. Não adianta nada você conhecer a seleção, ter estratégia e não ter sorte. Eu, mais uma vez, eu sou um cara abençoado, né, Ricardo Garcia? Mais uma vez tive muita sorte, como há 4 anos, quando ganhei o bolão. E agora, mais uma vez, muita sorte, porque os palpites que eu colocava, acho que foram 18 palpites certos, exatos, né, do resultado exato da partida. Isso é sorte, não há dúvida nenhuma. Você acertar quem vai ganhar, né, se de repente vai dar um empate, você tem que ter um pouco de conhecimento, claro. Agora, acertar o placar exato é sorte. Não adianta falar, não, porque eu sei. Não tem nada disso. É sorte mesmo. E eu sou um cara sortudo, Ricardo Garcia, né? Né? Então é isso. Agora, ainda sobre a Copa do Mundo, acho que tem duas considerações legais para a gente fazer aqui. Um sobre a